As notícias na ERT.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da GNR, Comando Territorial de Santarém, confirmou a detenção do suspeito do assassinato de uma mulher junto à danceteria São Martinho, na Golgã, crime que ocorreu na noite deste domingo. No referido comunicado, a PJ avança que o indivíduo é presumível autor do homicídio de uma mulher e tentativa de homicídio de um homem, que na altura a acompanhava. O texto refere que, após um período de espera às vítimas, o agressor terá disparado pelo menos 2 tiros de caçadeira, atingindo-os pelas costas e provocando logo ali a morte da mulher e ferimentos no homem. A vítima mortal, de 53 anos de idade, era residente na zona da Chamusca. A arma foi, entretanto, apreendida pela Polícia Judiciária. O presumível autor, de 62 anos de idade, empregado fabril e residente na zona de Torres Novas, vai ser presente às autoridades judiciárias para a aplicação de medidas de coação. Um tomarense, doente oncológico com cirurgia prioritária marcada para a passada quinta-feira no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, foi mandado para casa sem ser operado devido à greve do setor dos enfermeiros. Depois de ter dado entrada no bloco operatório do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra para fazer uma cirurgia oncológica prioritária e após a realização de todos os exames e procedimentos necessários para a realização dessa operação, a mesma acabaria por não se realizar devido à greve dos enfermeiros. Numa experiência que o próprio refere ter sido a mais traumatizante da sua vida. Volta agora, apesar de ser um doente prioritário, a estar à espera da marcação de uma nova data para a realização dessa cirurgia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, com a colaboração da Esquadra da Polícia de Segurança Pública de Santarém, deteve um homem de 30 anos de idade por fortes indícios da prática de crime de incêndio. Os factos delituosos ocorreram na noite do passado dia 14, quando o presumível autor, aparentemente por razões fúteis de vingança sobre o seu ex-senhorio, provocou o incêndio na residência onde anteriormente habitava, tendo para o efeito arrombado a porta e regado algumas roupas com álcool em 3 locais no interior da habitação, as quais ateou com um isqueiro. O imóvel ficou parcialmente destruído, tendo sido elevado o perigo de propagação do incêndio à totalidade da habitação, 3 andares com 2 habitações por piso e com escada e estrutura em madeira, e o risco para a vida dos habitantes. Só a pronta intervenção dos bombeiros evitou consequências mais graves para os residentes, tendo ficado desalojados 21 moradores até que seja verificada a segurança do edifício. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação processual de prisão preventiva.
Rádio Web, informação.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Ourém, deteve em flagrante delito naquela localidade um homem de 37 anos pela prática de um crime de violência doméstica. Após uma denúncia de que o indivíduo estava em casa a agredir os seus pais, os militares deslocaram-se de imediato ao local da ocorrência, tendo-se deparado com o agressor a empunhar numa mão uma faca e na outra um isqueiro. No momento em que os militares chegam, o homem tentou cortar o tubo de ligação a uma botija de gás que se encontrava na cozinha com a intenção de provocar uma explosão, não o tendo conseguido devido à pronta atuação dos militares. O agressor, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A conhecida falta de visibilidade no troço da Nacional 118, junto à Central do Pego, Conselho de Abrantes, terá estado na origem de um brutal acidente entre 2 automóveis, embate de que resultou a morte de um homem de 68 anos. A vítima era residente na citada localidade e a trágica colisão aconteceu mesmo a pouca distância da sua habitação. O condutor do outro veículo sofreu ferimentos considerados como ligeiros e foi evacuado para o Hospital Dr. Manuel Constâncio. Refira-se que o troço em causa, perante a sua escassa visibilidade, tem sido alvo de alertas por parte de residentes e automobilistas que, por norma, utilizam a citada via.
Rádio Web, a primeira a informar.
Faleceu neste domingo o comerciante mais antigo de Tomar. José Fernandes da Costa, mais conhecido como Zezinho, tinha 87 anos. Estava internado no Hospital de Abrantes. A sua loja, situada na Praceta Alves Redol, é uma das mais emblemáticas do comércio local nabantino. É pai de Américo Costa, foi candidato à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas de 2017. O funeral de José da Costa será nesta quarta-feira, no cemitério antigo, ainda em hora a determinar. O corpo estará a partir das às 11 horas, na Casa Mortuária de Tomar.
Rádio Web, informação.
O presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira, Américo Pereira, reconheceu na ERTS que há problemas gravíssimos na Albufeira de Castelo de Bode, que vão para além da construção clandestina e que não serão resolvidos pelo programa especial da Albufeira de Castelo de Bode, que vem substituir o anterior programa de ordenamento da Albufeira. O autarca, que participou no programa Voz da Freguesia, acusou na altura a Agência Portuguesa do Ambiente de falta de sensibilidade para resolver os problemas que ali existem.
Quem acaba por estar no topo da pirâmide no que diz respeito à gestão daquele espaço, daquela área, da Albufeira em si, é a APA. E não me parece que a APA tenha alguma sensibilidade para resolver problemas. Portanto, nós na Albufeira do Castelo de Bode há problemas gravíssimos. Hoje, nos últimos anos, agora tem-se verificado ali construções clandestinas, que é uma coisa impressionante. Impressionante. Hoje as pessoas descobriram uma boa fórmula de resolver o problema. É com contentores. Começam a pôr contentores. Dentro dos contentores fazem autênticos palacetes, fazem tudo. A APA não mexe uma palha, a APA não tem fiscais, a APA não controla. Depois remete, ainda agora como recentemente vim a ter conhecimento, remete para o SEPNA. O SEPNA levanta o expediente e depois não sei o que é feito do expediente. O que é facto é isto. É que realmente nós hoje, se subirmos à Albufeira do Castelo de Bode e no que diz respeito à área do Conselho de Tomar, e tem três freguesias, tem São Pedro, que tem uma freguesia, uma área pequeníssima, tem depois o Lalhas, que são cerca de 50 km lineares entre reentrâncias e enseadas, e depois tem o Lalhas, que é ligeiramente, uma área ligeiramente inferior. Mas se nós subirmos, como digo, aquele espelho de água, deparamos ali com coisas diabólicas, com coisas incríveis. E ninguém mexe nada, a poluição neste momento está a aparecer com muita frequência, porque não há tratamento do saneamento, não é, que as pessoas têm, ninguém sabe para onde é que isso vai. Pronto, há casos em que alguns tubos estão à vista e descarregam para o rio. Pronto, ninguém se preocupa com nada. Portanto, sente certo que é dali que vem a água para se calhar um terço da população portuguesa, ou quase. Mas pronto, está tudo bem, está tudo na paz do Senhor. Portanto, eu acho engraçado que esta mexida que agora se pretende fazer é mais ou menos daquele género, enfim, baralhar e dar de novo, porque não vai alterar em nada, a não ser mais uma estupidez pegada, que é o tentar alargar os 500 metros hoje do controle do PAC para os 1000 metros. Portanto, se isso for para a frente, não sei bem o que é que se pretende. Eu sei o que é que se pretende, é incentivar a clandestinidade, porque isto depois há alguns senhores daqueles que tomam as decisões que também lá têm as suas casas, e é bom que assim seja.
O Corujense fugiu do União de Santarém, fruto da sua vitória diante do Samora Correia e do empate consentido precisamente pelos escalabitanos frente ao Amiense, 18ª jornada, 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o União do Tomar recebeu e venceu o Marinhais por 3-1. O Ferreira do Zézer, por sua vez, empatou a uma bola diante do Glória. Vamos então aos resultados. Ferreira do Zézer 1, Glória 1, União de Santarém 3, Amiense 3, União de Almeirim 1, Alcanense 0, Corujense 4, Samora Correia 2, Torres Novas 0, Oriense 0, Cartacho 3, Fazendense 1 e União do Tomar 3, Marinhais 1. Na frente, Corujense 40 pontos, segundo União de Santarém com 37, terceiros Amiense e União de Almeirim com 34, quinto Cartacho 33, sexto Oriense com 28, sétimo Fazendense 26, oitavo União do Tomar com 23, nono o Samora Correia com 21, décimo Ferreira do Zézer 17, décimo primeiro Torres Novas 16, décimo segundo Glória com 12, décimo terceiro Marinhais tem 10, décimo quarto e último o Alcananense com 8 pontos. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zézer, admitiu que o facto do Glória ter marcado primeiro condicionou a parte psicológica dos atletas, que ainda assim, do mal ou menos, levantaram a cabeça e foram a tempo de empatar, o que foi um mal menor.
Conseguimos a igualdade já, na minha opinião, com toda a justiça, porque praticamente na segunda parte o jogo foi de sentido único. Conseguimos a igualdade já perto do final e depois o árbitro deu 7 minutos de compensação e nesses minutos tentamos ainda ganhar o jogo, mas, mas já sem cabeça, muito mais com coração só, e acabamos por, no último minuto, íamos deitando tudo a perder, porque num descuido permitimos que o adversário tivesse ali uma última oportunidade para poder, inclusive, ganhar o jogo. Penso que isso era todo injusto, de qualquer das formas, foi um empate que soube a pouco, mas depois no final do jogo e analisando também os outros resultados, continuamos com os nossos objetivos intactos, sabendo que se temos vencido este jogo, podíamos ter dado aqui já um passo bastante importante em relação aos nossos mais diretos adversários. De qualquer das formas, não perdemos pontos para nenhum deles, inclusivamente acabamos por ganhar um ponto.
Quanto ao jogo do União do Tomar, Lino Freitas, treinador, se apesar da vitória, não poupou nas palavras para classificar a primeira parte como miserável e ainda a arbitragem como vergonhosa.
Isso ao intervalo, estava a ser um jogo miserável, duas equipas que estavam a dar três, que a arbitragem hoje também se juntou às duas equipas com uma atuação, quanto a mim, algo vergonhosa. Eu só falo dos árbitros quando tenho razão, independentemente de ganhar ou perder, ganhei, mas acho que o árbitro teve influência direta naquilo que foi o resultado do jogo, com anular dois golos completamente limpos, com um penalti que ficou por marcar pelo menos um, que escandaloso, o outro é discutível porque é um remate à queima-roupa, bate na mão do defesa, e aí discuto se há ou não intenção. Agora, nós temos que fazer muito mais. Na primeira parte não tivemos bem, fizemos uma má propaganda para o futebol, a equipa do Maranhães, uma equipa fraca, que também não nos criava grande perigo e que pelos jogadores tinham, podia, num lance ou noutro, como aconteceu na bola parada, mesmo a acabar, fazer o golo. E nós disse isso ao intervalo aos jogadores, e tínhamos jogadores no banco que poderiam mexer com o jogo. O Nata entrou muito bem, já tem entrado bem nos outros jogos, está a subir, e mexeu um pouco com o jogo. Depois, quando havia mais espaço, temos entretanto o Pinto, porque é um jogador que constrói bem, é um jogador que, tendo espaço, tem um bom último passo, e sabíamos que com as mexidas na frente de ataque podíamos entretanto fazer o terceiro golo e matar o jogo. Fizemos o terceiro golo, ele foi anulado, tivemos a oportunidade de o fazer, não fizemos, sofremos um gol de bola parada, e aí a equipa abanou um pouco, mas depois, felizmente, ainda tinha mais uma arma no banco, e quando lancei o André, sabia, tinha dito ao André, com 10 minutos, vais aparecer duas, três vezes de lado, de certeza, porque eles estavam à procura do golo e deixavam espaço nas costas, e foi assim que acabou o jogo.
O Ferreira do Zezer ficou às portas do sonho de chegar aos lugares de discussão da subida. Está em causa a 2ª Divisão Nacional de Futsal Série D. O emblema da capital do Ovo empatou no reduto do líder, um resultado curto, uma vez que só a vitória interessava. Fica ainda assim demonstrado que nessa meta só não é alcançada devido a resultados menos conseguidos na primeira volta. Quanto aos Patos, mais um jogo, mais uma derrota. Os abrantinos estão a ter de facto uma experiência para esquecer. Série D, 17ª jornada. Lobitos 6, Ferreira do Zezer 6, Alhadense 2, Agu Futsal 6, Núcleo Sportinguista de Pombal 4, São João 4, Bairro da Boa Esperança 11, Vila Verdense 1, Iladoeiro 6, Cariense 3. Na frente, Lobitos 39 pontos, segundo São João com 38, terceiros Ferreira do Zezer e Boa Esperança têm 33, quinto Cariense com 30, sextos Alhadense e Iladoeiro com 19, oitavo Agu Futsal com 14, nono Núcleo Sportinguista de Pombal com 13, décimo e último o Vilaverdense com 4 pontos conquistados. O presidente da Assembleia Geral da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, José Manuel Arsénio, convocou os sócios da associação para uma sessão ordinária a realizar no dia 20 de março, no sentido de eleger os novos órgãos diretivos da instituição, que completou recentemente 75 anos. A convocatória prevê ainda a discussão do relatório das contas de 2018 e do orçamento para 2019, para além da discussão e votação do parecer do Conselho Fiscal e a análise de outros assuntos. Nesta fase, está ainda em aberto a eventual candidatura da atual direção. Carlos Galinha, que preside atualmente a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, refere que ainda é cedo para falar deste processo e de uma eventual recandidatura.
Em março vamos ter eleições. Tanto a convocatória já está projetada para o dia 20 de março, portanto será a Assembleia Geral Ordinária, onde vai haver, digamos, entre outros assuntos, digamos, a eleição de novos órgãos sociais. Quanto a esta direção seguir num próximo mandato, ainda é muito cedo. É muito cedo, ainda há muito trabalho para fazer, vamos nos concentrar ainda naquilo que temos feito. O que eu posso dizer é que esta direção não morre aqui. com os 75 anos, até porque, por exemplo, em fevereiro vamos fazer uma noite templária, um jantar dedicado exatamente aos templários, noite templária, que é a nossa alma. Não esquecer que foi o berço da nação, começa com os templários. Temos a sorte de estar na nossa ADN a ser em Tomar, e como tal acho que a gente tem que promover o que é nosso, e esse. Temos estado a fazer diligências no sentido para que tudo corra bem. Vamos ter ali uma noite praticamente medieval, aos tempos, hábitos e gastronomia aos tempos medievais. Os trabalhos estão a ser bem conduzidos. E agora resta saber, é a aderência, mas ainda é muito cedo ainda para trabalhar nisso. Posso também adiantar que a Casa do Conselho de Tomar, com esta dinâmica que tem, e porque eu comecei por dizer que o caminho faz-se caminhando, e realmente quando o que custa mais é vencer a inércia, e acontece que hoje em dia já nos começam a aparecer eventos, sugestões, pessoas a apresentar projetos, que tornam o trabalho mais fácil para esta ou para outras direções que venham a seguir. Adiantava-lhe aqui aos ouvintes da ERTE, que, por exemplo, temos uma proposta, e que já afirmei com o Grupo Teatro, Revista à Portuguesa, que vai decorrer durante 3 meses na Casa do Conselho de Tomar aos sábados. Portanto, quando o trabalho estiver praticamente concluído, irá ser apresentado. Esta próxima quinta-feira, o próprio Grupo de Trabalho vai apresentar à comunicação social e, portanto, os cartazes, para começar a ser, portanto, vai ser uma revista à portuguesa. Portanto, eu vi alguns trabalhos de outras peças que eles fizeram, pareceram-me ser bom para a Casa do Conselho de Mar também se abrir à comunidade, até mesmo da zona de Alvalade, de Lisboa e aos tomarenses, porque depois vai haver diferenciação de preço para os sócios, para os associados da Casa do Mar e para outros. Mas eu acho que através destas dinâmicas, através destes caminhos, irão aparecer outros. Não esquecer que em 2019 a Casa do Conselho de Mar, seja esta direção, estes elementos da direção, ou sejam outros, não esquecer que vamos ter aí um ano bastante ocupado com a Festa dos Tabuleiros, seja ativamente ou não, mas a verdade é que, pelo menos os jogos populares, a Casa de Tomar historicamente está presente nesse evento.
A Casa Nicolau, situada em Valdonas, assinalou a passagem de mais um ano de atividade. Está em causa uma empresa vocacionada para a venda e reparação de máquinas agrícolas, motorroçadoras, motosserras e muitos outros equipamentos, que conta com 24 anos de experiência no setor. A reportagem da ERTE marcou presença e ouviu na altura Flávio Vieira, que fez uma perspectiva e um olhar sobre esta empresa, que tem muito da sua atividade atual centrada em grande medida na limpeza de terrenos.
24 anos são 24 anos, já são uns aninhos cá, e acima de tudo é termos a capacidade de nos recriar e criar condições novas de trabalho, oferecer produtos novos e tentar perceber o que realmente o mercado está a necessitar. Estamos a passar um período em que está-se a exigir as limpezas dos terrenos. E então o nosso mercado passa um pouco por aí. A oferta de equipamentos para a limpeza dos terrenos por causa da nova legislação, por causa dos incêndios. Em termos tecnológicos, estamos a passar uma nova etapa. Estamos a entrar também na era das baterias, dos equipamentos elétricos. Já temos aí um bom lequezinho, já com capacidades muito interessantes. Agora, acima de tudo, é as pessoas começarem a acreditar nesse tipo de equipamentos e deixarem-se de algumas teorias estranhas e, acima de tudo, perceber como funcionam e as suas qualidades. É um setor de bastante investimento, derivado a que cada vez mais existe mais produtos no mercado, cada vez mais existe mais marcas, obrigando-nos a estar em constante formação e percebermos, na realidade, aquilo que o mercado nos pede. Tem sido uma batalha muito grande. Tanto que nós este ano investimos numa segunda loja, não física, mas online. Para quem nos queira visitar, basta ir a www.casanicolau.pt e terá a oferta dos mesmos produtos, dos mesmos serviços como na loja física. E isso tudo faz com que a gente queira crescer e demonstrar que não somos só uma pequena casa de um pequeno concelho, mas se calhar já temos um nível, se calhar, um bocadinho nacional.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.